como estás? Estou aqui de volta para poder continuar a nossa aula de imperativo. Antes de ir para as próximas frases, só para você lembrar como é que funciona. Esse imperativo a gente usa para dar ordens, para fazer pedidos, para dar uma sugestão ou para dar uma instrução, por exemplo, numa receita, se você está falando pique a cebola, corte a alface, enfim, o que quer que você esteja dando ordens, fazendo pedidos. E aí, a gente já viu algumas estruturas um pouco mais simples e alguns verbos, né, algumas palavrinhas aí um pouco especiais. Nessa aula, a gente vai ver umas estruturas um pouco mais complexas e você vai poder praticar aquele uso das partículas que vão substituir uma coisa ou uma pessoa e saber exatamente em que posição desse verbo do imperativo você vai colocar essas partículas, tá bom? Então, vamos continuar nossa aula, espero que você aproveite bastante. Frase número 10. Dime algo. Dime algo. Esse dime é o verbo dizer. Seria como di me algo. Esse di é o imperativo. E esse me é para mim. Então, diga para mim. A gente junta esse para mim. A gente transforma por me. Então, fica dime. Dime algo. Me diga uma coisa. Dime algo. Vem cá, me fala uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me fala, me conta. Dime algo. Te gusta la hamburguesa de lentejas que te estás comiendo? Te gusta la hamburguesa? Você gostou, ou você está gostando, ou você gosta de la hamburguesa, do hambúrguer. Opa, hambúrguer. Você gostou do hambúrguer, de lentejas, de lentilhas. Las lentejas são as lentilhas. Que te estás comiendo? Que você está comendo. Então, você gostou do hambúrguer de lentilhas que você está comendo? Pídele la cuenta. Pídele la cuenta. Que já estoy terminando el café. Pídele, a gente tem o peça-lhe. Peça-lhe la cuenta, a conta. Que já estoy terminando. Porque eu já estou terminando el café, o café. Pídele, a gente tem esse pedir algo a alguém. Então, é pídele. Esse le se refere a alguém. Aqui nessa frase a gente não tem um contexto. A gente não sabe de quem que está falando. Então, pídele seria a mesma coisa que dizer peça-lhe, ou peça a ele, peça a ela a conta. Como a gente não tem contexto aqui, não dá para saber quem que é. Próxima frase. Hazme un guiso de carne de ternera. Ternera. Hazme un guiso de carne de ternera. Hazme é esse faça-me, mas em português a gente não usa tanto esse faça-me. A gente fala mais me faça. Então, me faça um guiso. O guiso é um refogado, quando você coloca várias coisas ali na panela, deixa refogando, você coloca carne, legumes, essas coisas assim, esse refogado. Então, me faça um refogado de carne de ternera. Carne, um refogado de carne. De ternera é carne de vaca. Então, essa ternera é a vaca. Me faça um refogado de carne de vaca com zanahoria e batata e põe bastante cebola e ajo. Com zanahoria, com cenoura, então zanahoria é cenoura, e batata doce. Pet, acho que você está ficando meio louca, você deve estar com fome e já não está pensando direito. Realmente estou com fome, mas eu não estou ficando louca ainda. Esse batata, la batata em espanhol, batata, é igual a batata doce. Então, como é que a gente fala batata, Peti? A gente vai falar patata ou papa para falar da nossa batata, só batata, né? A batata inglesa, por exemplo. Então, batata com P ou papa é a batata. E batata com B é a batata doce. Eu já tive um problema com isso uma vez que eu viajei para a Argentina. E aí eu fui num restaurante e pedi um prato que era uma carne com batata. E aí tinha lá a opção carne com batata, carne com papa. E aí eu pensei, não sei qual é a diferença. Vou pedir o primeiro, batata. Quando chegou, veio um prato com as batatas escuras. Eu pensei, meu Deus do céu, né? Queimaram minhas batatas fritas. Elas estavam super escuras. E aí, quando eu comi, eu falei, que estranho, tá doce isso. E aí, depois que eu comi a segunda e a terceira, eu percebi que aquilo era batata doce. E aí, caiu a minha ficha de que batata era batata doce. E se eu quisesse comer a batatinha frita normal, eu seria a papa. Ou batata, com um P, tá bom? Não se confunda mais com isso, você não precisa passar pela mesma situação que eu passei. Vamos continuar então. É, com cenoura e batata doce. E pon e ponha. Então esse pon é do verbo poner. E ponha bastante cebola e ajo. Ponha bastante cebola e alho. La cebolla y el ajo. Cebolla y ajo, cebola e alho. Adoro tempero com cebola e alho. É uma delícia. Frase número 13. Senhora Garcia, por favor, traiga uma báscula de precisão. Senhora Garcia, por favor, traiga uma báscula de precisão. Senhora ou senhora Garcia, por favor, traiga é traga, el verbo traer, traiga, una báscula de precisión. O que, que é essa báscula de precisión? É uma balança de precisão, aquelas balanças que a gente usa para medir coisas que são bem levinhas e que a gente quer medir exatamente o que precisa, né? A quantidade exata. Então, una báscula de precisión, uma balança de precisão. Traga uma balança de precisão para pesar todos los ingredientes. Então, para que essa pessoa quer una báscula de precisión? Para pesar todos os ingredientes. Aqui nessa tradução a gente só mudou o los para os no português. O resto fica tudo igual. A próxima frase é a 14. Para una dieta más sana, tenga siempre en casa frutas y verduras frescas. Para una dieta más sana, que significa para uma dieta mais saudável. Para uma dieta mais saudável. Pet, aqui na tradução tá para uma alimentação mais saudável. Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas quando a gente fala dieta, normalmente pensa numa coisa restrita, né? Numa ideia assim de ter que fazer algum esforço por alguma coisa. Mas dieta nada mais é do que aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere. Então, essa dieta é a mesma coisa que a alimentação. Para uma dieta mais saudável, para uma alimentação mais saudável. O que a gente precisa fazer para ter uma alimentação mais saudável? Para uma dieta mais sana, tenga sempre em casa. Tenha sempre em casa. Frutas e verduras frescas. Frutas e verduras frescas para uma dieta mais sana, para uma dieta mais saudável. Outra palavrinha aí também para você adicionar no seu vocabulário. Saludable e sana. Frase número 15. Falta sal e um toque picante para... Não. Al aliño De la ensalada. Vamos por partes. Falta sal. Falta sal. Y un toque picante. Y un toque apimentado. Un toque picante. Un toque de pimentinha. Falta sal y un toque picante al aliño. No tempero de la ensalada. Da salada. Então, vamos lá. Por partes. Falta sal e um toque picante. Até aí, ok. Agora, no tempero da salada é al aliño de la ensalada. Aliño. A gente usa aliño ou condimento. Condimento. Ou adereço para falar de tempero. Quando a gente está falando de comida, tempero da comida. Em espanhol, a gente usa aliño, condimento e adereço. Essa palavra tempero, em espanhol, ela existe, mas com outro significado, não para falar sobre isso que a gente está falando, do temperinho, do saborzinho da comida, tá bom? Então, não se esqueça, aliño, condimento e adereço. E a ensalada é a nossa salada. A palavra salada em espanhol significa com sal. Então, esta comida está muito salada. A comida está muito salgada. Salada com sal ou salgada. O que a gente come ali, que tem aquelas verduras, que tem folhas, alface, várias coisinhas, é ensalada. Ou uma salada de frutas, una ensalada de frutas. Essa é a diferença entre salada e ensalada. Perfeito? Entonces, seguimos con nuestra frase. Falta sal y un toque picante al aliño de la ensalada. Falta sal y un toque apimentado no tempero da salada. Salpimiéntelo. Wow, qué palabrón. Por favor. Salpimiéntelo. Ven da palabra salpimentar. Salpimentar. En español é temperar com sal e pimenta. Em português, curiosamente, existe também a palavra salpimentar, igualzinho. Mas eu nunca tinha escutado, não sei você. Eu nunca tinha escutado. Então, salpimentar, salpimentar é temperar com sal e pimenta. Nessa frase, se a gente falasse tempere com sal e pimenta o tempero, temperar o tempero, fica uma coisa meio redundante, né? Mas só para você entender o que significa esse salpimentar. Do que a gente está falando? Salpimiéntelo, por favor. Tempere-o com sal e pimenta. Tempere-o. Esse o, esse lo do salpimiéntelo, vou até destacar aqui para você ver a referência. Então, salpimiéntelo, a gente está falando do quê? Aliño de la ensalada. A gente está falando do tempero. Então, esse lo substitui a palavra tempero, que já foi dita na parte anterior dessa frase. Tempere-o com sal e pimenta. Com sal e pimenta. Por favor. Por favor. Ok? Salpimiéntelo, por favor. Tempere-o com sal e pimenta, por favor. Frase número 16. Camarero. Hágame el favor de traer la sal, el aceite y el vinagre. Camarero, quem que é esse camarero? É essa pessoa que te serve em um restaurante. Também pode ser a pessoa que trabalha num hotel? Pode. Camarero também pode ser chamado de mesero em outros países. El camarero e el mesero são as pessoas que te servem. É o garçom. Garçom. Garçom, hágame el favor. Faça-me o favor de traer la sal, de trazer. La sal. Peti, tá errada essa frase? Não tá. Em espanhol, sal é feminino. La sal. La sal. Em português, o sal. Faça-me o favor de trazer o sal. El aceite. O óleo e el vinagre. E o vinagre. Pet, aceite, você falou aí que é óleo. Sim, aceite é óleo ou também azeite, tá? Pode ser também o azeite. Aceite, el aceite de oliva é o azeite de oliva. Agora a gente tem uma coisa aqui, ágame, ágame. Se a gente for separar essa estrutura, fica aga, que é essa ordem que a gente está dando, esse pedido que a gente está fazendo, e esse me. Esse me é a mesma coisa do que para mim. Então seria a mesma coisa que falar aga para mi. Aga para mi. Só que a gente vai trocar esse para mi por me. E como a gente tem aí uma ordem, essa palavrinha que indica ordem, no imperativo afirmativo, a gente vai escrever junto. A gente coloca essa palavra que substitui alguma coisa lá no final do verbo e aí você junta ele formando uma só palavra. Hágame el favor. Perfecto. Muy bien. Entonces seguimos para la frase número 17, que dice lo siguiente. Por favor. Por favor. Sírvanos dos cervezas y unos anacardos. Por favor, por favor. Sírvanos é a mesma coisa. Sirva-nos. Dos cervezas. Sirva-nos. Duas cervejas. E unos anacardos. E umas castanhas de caju. Caju. Pete. Quê? Anacardo, castanha de caju? Sim. Anacardo pode ser usado também para se referir à fruta caju. Se você quer um suco de caju, você pode pedir un sumo de anacardo ou un jugo de anacardo. Anacardo. Ele é o caju. Outra palavra que a gente tem para falar isso é maranhão. Maranhão. Então é o caju. É o nosso caju, a nossa fruta caju. Nesse caso, a pessoa está pedindo cerveja e umas castanhas de caju. Então pode ser usado tanto para fruta quanto para as castanhas. Sirva-nos. Se a gente separa essa estrutura, fica sirva-nos. Ok? Que significa sirva a nosotros? Então esse nós se refere a nosotros. Sirva a nosotros dos cervezas. Sirva-nos. A gente vai substituir esse a nosotros por nós. E como é uma ordem, a gente escreve tudo junto, colocando essa partículazinha lá no final do nosso verbo. Perfeito? Frase 18. Esta lasanha está fria. Caliéntemela, por favor. Esta lasanha está fria. Essa parte está bem tranquila de entender, né? Esta lasanha está fria. Esta lasanha está fria. Lasanha, lasanha. Caliéntemela, por favor. Esquente-a para mim, por favor. Ok, você entendeu o sentido dessa frase, certo? Beleza. Vamos ver o que é esse caliéntemela. Opa, faltou um N nesse caliéntemela. Caliéntemela. Primeira coisa, a gente está falando de qual verbo? Calentar. Ok? Beleza, então é o verbo calentar. Se a gente separa essa frase calientemela, a gente diria caliente, depois o me, depois o la. Que esse me significa? Então é caliente. Opa, faltou um i. Caliente. Me é para mim. Para mim. Caliente para mim. E o la é o quê? A gente já falou desse la. A que essa palavrinha se refere? Essa partícula está substituindo o quê? La lasanha. Então, caliente para mim, la lasanha. A gente vai substituir esse la lasanha. Eu vou tirar essa parte daqui. Então, a gente vai substituir la lasanha caliente. A gente substitui esse para mim por me. E depois a gente substitui la lasanha por la, ok? Então, caliente Para mim, la lasanha caliente me la. A gente está substituindo tanto a coisa quanto a pessoa que a gente já está falando aí nessa frase. A lasanha já foi dita antes e esse me é para mim. Por isso, a gente junta tudo, coloca aqui esse me e esse la todos juntos. Primeiro, o que se refere à pessoa e depois o que se refere à coisa, porque as pessoas são mais importantes que as coisas. Então, com essas partículas, não vai ser diferente. E aí, a gente vai colocar esse acento, né? Nesse caliente, porque a parte mais forte da palavra tem que manter no mesmo lugar. Caliente. Se eu coloco caliente me la, se eu não mantenho um acento ali para manter a sílaba forte lá, eu falaria caliente me la. Mas eu tenho que dizer caliente me la. Então, a gente põe um acento por causa disso. Só uma dica aí para você, na hora que você quiser escrever algum tipo de formação de estrutura assim, tá bom? Então, caliente me la significa caliente la lasaña para mí. Entendido? Perfecto. Seguimos para la próxima frase, que es la frase número 19. Tenemos la siguiente frase. Este plato de judías está exquisito. Por favor, dígaselo al cocinero. Este plato de judías. Este prato de judías, feijão. Este prato de feijão. Las judías en español. Judías. É uma palavrinha que a gente usa para dizer feijão, mas essa é uma das palavras que muda muito dependendo do país. Ela existe de várias formas diferentes. Pode ser judías, pode ser frijoles e pode ser também porotos. Pode ser também alubias. Das que eu lembro agora são essas: judías, frijoles, porotos e alubias. Todas elas significam feijão. Este plato de judías está exquisito. Está delicioso. Meu Deus do céu! Esquisito não é estranho. Não. Exquisito é delicioso. Quando a gente fala de uma comida e fala que ela está exquisita, significa que a gente gosta muito dessa comida. La comida está exquisita. A comida está deliciosa, saborosíssima, requintada, maravilhosa. Tô até salivando aqui. Este prato de feijão está delicioso. Por favor, dígaselo, diga isso al cocinero, ao cozinheiro. Ok, entendeu o significado da frase, certo? Beleza. Este prato de feijão está delicioso. Por favor, diga isso ao cozinheiro. Mas aqui em espanhol a gente tem dígaselo al cocinero. Dígaselo al cocinero. Vamos lá, então, fazer a nossa repartição, nossa divisão aí para você entender o que está acontecendo com essa palavra, esse dígaselo, que é uma palavrona, né? Então, dígaselo. Primeira coisa, nosso verbo, esse imperativo, essa ordem, é o diga. Depois, a gente tem o se e depois a gente tem o lo. Vou deixar esse cocineiro aqui, entre parênteses, só para a gente prestar atenção nele depois, tá bom? Primeiro, vamos para o verbo. Dígaselo. Dígaselo. Seria a mesma coisa que dizer diga. Esse se está se referindo ao cozinheiro. Então, diga al cocinero. E esse lo é tudo isso que eu falei antes. Este plato de judías está esquisito. Diga que este plato de judías está esquisito al cocinero. Então, se eu posso substituir por isso. Diga al cocinero isso. Numa ordem mais comum, a gente diria diga isso al cocinero, ok? Diga isso al cocinero. Mas vamos lá. Se eu for substituir primeiro esse isso, eu substituiria por lo, como a gente está vendo aqui em cima. Então, ficaria dígalo al cocinero. Aqui eu estou substituindo esse lo, tá? Esse isso. Mas, se eu quiser substituir só o cozinheiro nessa frase, eu diria Dígale eso. Ok? Então, esse le se refere ao cozinheiro. E esse lo se refere a isso. Até aí, tá tranquilo, certo? Beleza. Em cada uma dessas frases é substituir coisas diferentes. Eu vou apagar essa parte de cima para você poder visualizar melhor, tá? Então, dígaselo al cocinero, diga isso al cocinero, ou eu falo dígalo al cocinero ou dígale isso. Eu substituí uma de cada vez. Se eu quiser substituir as duas ao mesmo tempo, esse le, que se refere à pessoa, e esse lo, que se refere à coisa, eu poderia dizer, diga... Primeiro vem o qual? De coisa ou de pessoa? O de pessoa. Pessoas são mais importantes que coisas. Então, ficaria diga-le e depois o lo. Mas, esse diga-le-lo, esse le-lo, les-lo, esse le-le-le-le-le-le-le, ele soa um pouco estranho. Então, no espanhol, quando a gente tem esse le-lo, quando a gente substitui uma pessoa e uma coisa, a gente vai trocar esse le. Eu vou colocar assim, ó, com um X, para você saber que isso a gente não usa. O que, que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse le por um C. Só, a gente só vai fazer substituição porque a gente tem os dois le e o lo, essas duas partículas juntas ao mesmo tempo. Quando a gente não tem as duas juntas ao mesmo tempo, a gente pode continuar com o le, que é o que se refere a ele, a él, ella, usted, tá bom? Él, ella, usted, a gente substitui por le. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Se a gente substituir esse le por se, eu vou dizer diga, o de pessoa vem antes. Eu não posso colocar le. Então, eu vou colocar o se e depois o lo. Por isso que a gente tem esse dígaselo al cocinero. Diga isso ao cozinheiro. Dígaselo. Tá? Perfeito? Está claro? Muy bien. Agora, Pet, me diz uma coisa. Se esse se desse dígaselo se refere ao cozinheiro, por que que eu tô falando dígaselo al cocinero? Se ele tá aí mencionado, eu não preciso substituir ele, preciso? Ok. É um bom ponto. Mas o que a gente tem aqui em espanhol, toda vez que a gente está falando de uma pessoa, é muito comum a gente repetir essa partícula que se refere à pessoa quando a gente está usando esses verbos. Então, dígaselo al cocinero, eu poderia dizer somente dígalo al cocinero, estaria ok, daria para entender o sentido da frase. Mas é mais correto, é mais comum, mais usado no dia a dia, a gente repetir essa pessoa a quem a gente está se referindo, al cocinero, dentro dessa parte do verbo, ok? Eu poderia dizer somente, el cocinero es muy bueno. Este plato está exquisito. Dígaselo. Eu já tinha falado do cozinheiro antes. Então, eu já sei que esse se se refere ao cozinheiro. Agora, se eu não falei do cozinheiro antes e só falo do prato dele, este plato de judías está exquisito. Dígaselo. Se eu falar somente isso, dígaselo. Eu não sei para quem que é para falar, porque eu não tenho nenhuma referência. Então, a gente repete esse se dentro do verbo, mas mesmo assim fala que é o cozinheiro. Então, dígaselo al cocinero. A gente vai ver mais uma frase para você entender melhor como é que isso funciona. Não se preocupa. Então, vamos lá. Outra frase para você entender. Se eu colocar essa frase aqui para você. Tu llevar. Eu vou colocar separado, porque aqui não é uma frase correta, é só... as partes da frase que você precisa montar, então. Tu, llevar la comida a ellas, ok? Se eu quero te fazer uma ordem, não esse tu que tá aí junto com o llevar, é para fazer uma ordem para você. Então, llevar vai ficar lleva, ok? Lleva la comida a ellas. Lleva la comida a ellas. Agora sim, isso é uma frase com uma ordem. Então, vou apagar essa parte de cima. Lleva la comida a ellas. A gente tem la comida. São as duas partes que a gente tem nessa frase. La comida. E a gente tem a ellas. Certo? A gente leva uma coisa a uma pessoa. Então, a gente tem esses dois complementos com esse verbo llevar. Se eu quiser substituir só la comida nessa frase, eu vou substituir por, vou colocar aqui embaixo, lá, ok? E se eu quiser substituir, tá, vou colocar aqui para você entender primeiro. Vamos substituir só la comida, então vai ficar llévala a ellas, ok? Llévala a ellas. Então, esse lá que tá aqui é la comida. Llévala a ellas. Se eu quiser substituir somente a ellas, eu vou substituir por les, tá bom? Les indica a ellos, a ellas ou a ustedes. Então, vamos substituir só a ellas. Eu diria llévales la comida. Então, esse les que está aqui significa a elas, ok? Llévala a ellas. Lleva la comida a ellas. Ou llévales la comida. Lleva la comida a ellas. Se eu quiser substituir as duas coisas ao mesmo tempo agora, la comida e a ellas, o que a gente diria? Primeiro, lembrando que sempre vem o complemento de pessoa, essa partículazinha que indica a pessoa. Então, eu diria lleva les, que é a ellas, que é a pessoa, e depois o la, que é a comida, a coisa que a gente está falando. Mas essa frase estaria errada por causa desse les la, que não funciona no espanhol. Então, por causa disso, a gente vai trocar esse les por se. E como que vai ficar essa frase, então? Llévase la. Ok? Llévase la. Lleva la comida a ellas, fica llévase la. Esse se indica que é para elas e esse la indica que é a comida. É bem tranquilo, é só você ir pensando no passo a passo. Se você for fazendo parte por parte, vai ficar mais fácil de você entender. Perfeito? Vamos para a nossa última frase, que ela segue essa mesma estrutura e você vai entender logo de cara. Vamos lá. Los bocadillos de la merienda de Jaime están listos. Vamos por partes nessa tradução. Los bocadillos, os sanduíches de la merienda, do lanche. Então, essa merienda é esse lanchinho que a gente tem aí em períodos diferentes do café da manhã, almoço e janta. Então, la merienda. Os sanduíches do lanche de Jaime, do Jaime, están listos. Opa, faltou um E aqui. Están listos. Os sanduíches estão prontos. Bocadillo. Essa palavra aqui. Bocadillo. Ela é mais usada na Espanha, ok? Na América, a gente usa bastante a palavra sandwich ou emparedado. Sandwich ou emparedado. Esse emparedado, você pensa entre duas paredes, uma coisa que está entre elas. Então, esse sanduíche, né? Esse lanchinho que a gente tem. Bocadillo, na Espanha. Sandwich emparedado. Los bocadillos, los sandwiches e los emparedados. Perfeito? Então tá. Os sanduíches do lanche do Jaime estão prontos. Póngaselos en su mochila. Póngaselos en su mochila. Coloque-os na mochila dele. Ok? Tradução tranquila. Póngaselos vem do verbo poner, então ponha-os na mochila dele. Seria a mesma coisa. Mas vamos ver esse póngaselos. Agora você vai entender melhor do que a gente está falando. Primeiro, ponga. E esse C. Vamos aqui no C. A gente já sabe que esse C está aí para substituir o le, que se refere a él, ella, usted ou ellos, ellas, e ustedes. De quem que a gente está falando nessa frase? Do Jaime. Ok. Então, esse C se refere ao Jaime. Mas eu não estou colocando o Jaime. Eu estou colocando alguma coisa para o Jaime. Então, vamos deixar essa parte de lado. Vamos ver o los. Então, vamos deixar esse C de lado agora. aqui, vamos ver o los. Ponga los. A gente está falando do quê? Qual que é a coisa que a gente está colocando? São los bocadillos. Então, ponga los bocadillos en su mochila, que já está aqui na frase aqui do lado, né? Esse lugar. Mas a gente está falando, coloque esses sanduíches na mochila dele para ele. Então, agora sim que vem esse C, que é para Jaime. Então, esse C indica que é para Jaime. Póngaselos, esse los se refere aos bocadillos. Póngase, esse C indica que é para o Jaime. Póngaselos, então, significa ponga los bocadillos para Jaime. Se a gente fosse substituir só esse para Jaime, a gente diria, vou colocar aqui embaixo, póngale los bocadillos. Póngale los bocadillos. Se eu fosse substituir, vou destacar aqui o le para você ver melhor. Póngale los bocadillos. E se eu quiser destacar, na verdade, se eu quiser substituir só esse los bocadillos, eu vou dizer póngalos, porque são los bocadillos, então los para Jaime. Ok? Agora acho que ficou bem mais tranquilo você entender a estrutura do póngaselos depois de ter explicado a frase anterior. Correto? Espero que sim, de verdade, espero que lo hayas comprendido. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona essa estrutura. Mas lembrando que se você praticar, quanto mais você praticar, você vai entender isso muito melhor. Com o seu memorization hack, você vai internalizando cada vez mais. Toda vez que você lê aquela frase, você vai lembrar da explicação, você vai repetir ela na sua cabeça, você vai traduzir, você vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Com o tempo, você vai ficar expert em tudo isso, tá bom? Então, te dejo um super beijo, nos vemos na próxima classe e espero que te haya gustado esta classe de hoje.